Bom dia, amados. Vamos continuar nossa jornada aqui em 2 Crônicas 20. Estamos falando sobre esse momento dramático em que Josafá está enfrentando um enorme exército. Estamos falando que a guerra, nesse caso, foi permitido por Deus, não como disciplina, fazia parte de um propósito de Deus. Deus trouxe avivamento, Deus trouxe reforma, mas o objetivo dele era preparar o povo para a guerra. A guerra é... Nós temos muitas guerras na história da igreja, na história do plano de Deus. Temos muitas guerras individuais, mas a guerra que mais faz sentido dentro do que nós estamos estudando é a guerra que a igreja vai enfrentar como todo. Nós enfrentamos guerras, crises, situações individuais na nossa vida. Enfrentamos guerras em regiões, aqui em Americana, a igreja aqui. Existem guerras parciais, mas vai ter uma grande guerra antes da volta de Jesus, durante a volta de Jesus, né, vai ter uma grande guerra que faz parte das últimas coisas que vão acontecer antes da volta de Jesus. E, como eu falei assim, até durante a volta de Jesus, não temos uma ideia muito clara de como vão ser todos os acontecimentos, mas a volta de Jesus é descrita em mais de um lugar como um acontecimento que acontece praticamente no meio de uma grande guerra. Vai ter um grande ajuntamento de nações contra Israel, e é praticamente certo que Israel vai ser totalmente eliminado, que não tem chance nenhuma. E no meio dessa situação, Jesus volta. Existe também, isso é uma guerra das nações mesmo, uma guerra física, mas que tem ligação com algo espiritual. Agora, existem grandes guerras espirituais também contra as forças do mal. Então, a Bíblia fala muito sobre guerras, e, como nós temos falado, o objetivo de Deus em trazer avivamento e reforma não é deixar a gente numa vida tranquila, mas é preparar a igreja para essa grande guerra final. A igreja, é difícil conciliar as figuras, mas a igreja é uma noiva. Acho que a última coisa que a gente pensa sobre uma noiva é guerra, né? Mas a igreja é uma noiva e a igreja é um exército. Então, isso são duas coisas que fazem parte do plano de Deus, daquilo que ele está fazendo com o seu povo. Então, essa guerra de Josafá é uma figura da grande guerra, e temos muitas guerras nesse processo até chegar na guerra final. Ok, nós já falamos sobre a reação de Josafá, que ele reagiu a esse perigo com medo, mas o medo, no caso dele, foi positivo, porque o medo o levou a buscar a Deus de uma forma mais intensa. E isso também é algo que Deus usa na nossa vida, na vida da igreja. Nos coloca em situações. Deus não é caprichoso, Deus não fica brincando com a gente, mas existem crises, e o objetivo da crise é nos levar a buscar a Deus de uma forma diferente. Infelizmente, nós não buscaríamos ao Senhor sem crises. Se fosse assim, Deus não precisaria mandar crises. Então, Deus usa crises na nossa vida individual e na vida da igreja para produzir essa situação de busca ao Senhor. E no domingo passado nós falamos sobre a Assembleia Solene, que é uma busca coletiva, incluindo famílias inteiras, até crianças. Deus convoca todos para fazerem parte de uma assembleia solene. Isso é algo que a gente aguarda, que Deus ajude a igreja. Tem acontecido na história da igreja, até li para vocês domingo passado, de um arauto que conta sobre como isso aconteceu tempos atrás na história, e também em situações mais recentes. Mas eu creio que Deus vai fazer isso, é algo que a gente deve colocar diante de Deus, que Deus nos prepare, que Deus prepare a igreja para uma grande assembleia solene, porque isso realmente vai virar a sorte da igreja, vai virar a história, como nós vemos aqui no caso de Josafá. E hoje nós estamos aí com a oração de Josafá. Segundo Crônicas 20, versículo 3, começando no versículo 3, que Josafá teve medo, pôs-se a buscar o Senhor, pregou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar ao Senhor. Então, todo o povo correspondeu, logicamente não foram todas as pessoas, mas foram representantes de cada cidade, mas foram famílias inteiras, como fala mais adiante no versículo 13, crianças, mulheres, toda a família se colocou junto diante de Deus nessa assembleia solene. Então, hoje nós vamos pelo menos começar a oração de Josafá. As orações na Bíblia, nós podemos imitá-las, devemos imitá-las. A oração, a gente sabe, a oração deve ser uma coisa espontânea. A gente não recomenda geralmente assim, não, vou ler uma oração. Existem outras tradições cristãs, não só a católica, mas existem outras tradições cristãs que têm o livro de orações, que as pessoas usam as orações, e repetem, ou memorizam, ou leem ali. Mas, na verdade, o que nós fazemos quando nós lemos o livro de Salmos? O livro de Salmos é um livro de orações. E você pode e deve usar o livro de Salmos para orientar. Talvez um dia você não tenha muitas palavras para dizer ao Senhor, você abre o livro de Salmos e usa uma daquelas orações para expressar o seu coração diante de Deus. Mas além do livro de Salmos, nós temos várias orações importantes na Bíblia, especialmente no Velho Testamento, mas no Novo também. Tem orações de Jesus, tem orações do apóstolo Paulo, tem várias orações do apóstolo Paulo. Então, tem várias orações na Bíblia que podem servir de modelo e podem servir também, não só assim de modelo, tipo assim, eu vou fazer uma oração repetindo essas palavras ou lendo essas palavras diante de Deus, mas são orações que nos ensinam a orar, como os discípulos falaram com Jesus: ensina-nos a orar. Ele deu a oração do Pai Nosso, que durante os séculos tem sido repetido palavra por palavra, e é maravilhoso fazer isso, não é errado fazer isso, mas também para nos ensinar a orar. Ou seja, você vê os princípios, como eles fizeram a oração, como Jesus ensinou, como Josafá vai orar aqui, oração de Salomão, oração de Daniel, tem várias orações tremendas que nós temos no Velho Testamento que servem para nos ensinar como foi que eles oraram nessa situação de crise. Josafá fez uma oração, tem a parte antes, né, que é convocar a Assembleia Solene, mas a oração de Josafá houve, né, na sequência. Nós vamos estudar versículo por versículo a oração, mas só para vocês verem um pouquinho na frente o que que aconteceu com essa oração. Ele termina no versículo 12, né, do versículo 6 até o versículo 12 é a oração de Josafá. Então ele faz uma oração, pelo menos o que está registrado aqui. Não sei se isso aqui é um resumo ou se ele só orou essas palavras, mais ou menos isso mesmo. Mas não é uma oração muito longa, né? São esses versículos que tem aqui. Mas essa oração produziu um resultado tremendo. Tem orações na Bíblia, como em Atos 4, quando eles estavam todos orando no mesmo lugar, eles oraram, fizeram uma oração coletiva, e como resposta, Deus visitou o lugar sacudiu. Não seria legal a gente orar e ter uma resposta imediata? Deus, né, você ora, clama a Deus e Deus Não sei se tiveram medo que o prédio ia cair, mas assim, o lugar todo foi sacudido. E além disso, houve resposta também daquilo que eles estavam pedindo. Então, tem orações que têm respostas muito rápidas, outras não têm tão rápidas assim, mas tem orações, várias orações na Bíblia tiveram resposta. Quando Daniel orou em Daniel 9, Deus mandou o anjo para ele, falou assim: Daniel, você orou. Está certo que ele orou durante 3 semanas, né? Mas Deus mandou o anjo para ele e falou: olha, você orou, agora vou dar a resposta. Deus deu o plano até a vinda de Jesus, deu a primeira vinda, a segunda vinda. Que resposta de oração, né? Que revelação tremenda, né? Quando Salomão orou, fogo caiu sobre o altar, Deus respondeu para ele, falou: olha, eu ouvi sua oração. Então, as orações devem ter respostas, e nós, eu arriscaria dizer que a maioria das nossas orações, pelo menos aparentemente, não que não vale a pena, mas muitas orações nossas, muitas orações minhas, não têm resposta. Então, eu acho que vale a pena olhar e comparar a minha oração com as orações bíblicas. Deve ter alguma coisa errada. Eu devo estar orando de alguma forma errada. Então aqui nós temos um modelo de oração que pode nos ajudar, porque no versículo, ele termina o versículo 12, versículo 13 fala que toda a assembleia estava reunida ali, mas tem uma resposta. Deve ter sido muito rápida. Depois dele finalizar a oração, versículo 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, e um profeta trouxe uma resposta de Deus, que nós vamos ver mais adiante. Mas eu queria que vocês vissem que essa oração teve resposta. Teve resposta. Nós devemos buscar uma vida de oração individual e como igreja coletiva, orações que tenham respostas. Deus é um Deus vivo, Deus responde orações. Quando eu falo hoje sobre resposta de oração, eu acho que a maioria está pensando: bom, eu pedi ao Senhor uma cura, eu pedi ao Senhor um livramento, eu pedi ao Senhor uma intervenção. Isso faz parte, mas uma das coisas que nós vamos descobrir nas orações da Bíblia é que as orações, tem orações específicas. Moisés orou pela cura de Miriam, porque ela ficou com lepra, porque ela murmurou contra Deus e contra Moisés. Deus orou, falou assim: Deus, cura Miriam, por favor, Deus, cura. Jesus curava, nem fala muito sobre, não fala tanto sobre orações de Jesus, mas Jesus colocava as mãos e curava enfermos. Então é bíblico ter. Colocar diante de Deus suas necessidades e ter uma resposta de oração. Porém, as grandes orações na Bíblia não eram orações visando um problema pessoal. As grandes orações na Bíblia foram orações em favor de uma crise, de uma situação na igreja, no povo de Deus, querendo que Deus interviesse para resolver uma situação crítica para a nação, para o povo, para o plano de Deus. Então, isso com certeza é uma grande diferença entre as nossas orações pessoais e as orações da Bíblia. E é muito importante a gente ganhar essa perspectiva. Então, eu queria que vocês acompanhassem. Eu acho que eu vou ler a oração inteira para vocês terem uma visão geral da oração, ver a oração como um todo, e depois a gente quer ir passo por passo e procurando entender o que tinha nessa oração de tão importante, de tão que moveu o coração de Deus. Não só ele mandou uma resposta pelo profeta, mas ele operou um livramento fantástico, assim, é uma das histórias mais fantásticas, mais sobrenaturais da Bíblia, está aqui nesse capítulo. Então vamos ler a oração dele, versículo 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor. Na casa do Senhor ele estava naquela casa que Salomão edificou. Ele vai fazer menção a isso. Mas ele se pôs em pé na casa do Senhor, diante do átrio novo. Como nós devemos saber, se você está visualizando Josafá dentro de a casa de Deus, como se fosse aqui um auditório, não tinha nada a ver com isso. Todo mundo deve saber que o templo não era um lugar para o povo se reunir com cadeiras e uma pessoa na frente falando. O templo não tinha nada a ver com isso. O templo, como o tabernáculo, era um lugar onde o sacerdote entrava para se encontrar com Deus, para oferecer sacrifícios, mas quando tinha alguma coisa envolvendo o povo, era no átrio lá fora. Não era dentro de uma cobertura, não era um lugar onde eles ficavam sentados, confortáveis, não era nada disso. A casa de Deus era um lugar para Deus, não era um lugar para os homens, né? Visando o conforto dos homens. Então ele estava no átrio, e essa foi a oração. Versículo 6. Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos. Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença, diante desta casa que leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Mas agora aqui estão os homens de Amon, de Moabe, do monte Seir, por cujo território não permitiste que os filhos de Israel passassem, quando vinham da terra do Egito, de modo que deles se desviaram e não o destruíram. Vê como nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, não os julgarás? Pois em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então, não é uma oração longa, mas é uma grande oração, no sentido sim de que é uma oração que fala de vários aspectos importantes que nós queremos tocar, pelo menos um pouco em cada ponto, para entendermos o que fazia parte dessa oração que foi tão eficaz diante de Deus. Uma das coisas que vamos chamando a atenção, assim, ele faz várias perguntas. Aqui na minha versão, no versículo... No versículo 6, ele começa com uma pergunta: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? É uma pergunta. O Senhor não é o Deus? Então, ele tá afirmando, mas ele está perguntando: não é o Senhor que, Jeová, não é o Senhor que é Deus? E depois a segunda frase não é pergunta, mas em outras é, porque aqui fala assim: tu dominas, mas ele fala assim: não és tu que dominas? Não é o Senhor que manda? Não é o Senhor que é Deus? Né? E tem várias perguntas, né? Versículo 12, né? O Senhor não vai julgar? Então ele faz perguntas, né? É uma oração, se você souber fazer da maneira certa, é uma cobrança de Deus. O Senhor não vai agir? O Senhor vai ficar olhando? Não é o Senhor que tem todo o poder? Esse povo que vem contra nós, é o Senhor que manda, é o Senhor que governa. O Senhor não teria permitido, o Senhor manda. Não, isso aqui não é uma coisa que está acontecendo fora do teu controle. Isso aqui não é uma coisa que está acontecendo. Como é que isso aconteceu? Como é que isso escapou? Não, Deus não perde o controle, Deus não está vendo uma coisa que, nossa, como é que isso aconteceu? Ele é aquele que governa, né? Então, a primeira coisa aqui é quem é Deus, né? Quem é Deus? Eu vou falar algumas coisas que são já bem conhecidas, mas a gente sempre deve relembrar. Às vezes, na nossa oração, a gente até pensa, eu não preciso falar isso, é muito óbvio, é muito, eu já sei, claro que Deus já sabe, para que eu vou ficar repetindo essas coisas, né? Mas é importante repetir, é importante afirmar. Eu não vou tomar tempo para comparar muitas orações no Velho Testamento, mas você pode comparar várias e você vai descobrir que quase todos, nos Salmos também, eles começam, ó Deus, o Senhor que é Deus sobre todas as coisas. Ele repete isso, ele afirma isso. As pessoas que oram, eles afirmam que Deus é aquele que governa sobre todas as coisas. Ele é o máximo. Ele é o Deus nos céus e Deus na terra. Além dele não tem igual. É importante. Por que é importante falar isso? Deus já sabe disso. Por que eu vou orar falando assim, Deus, o Senhor é o máximo, o Senhor está nos céus, o Senhor tem todo o poder. Por que eu tenho que falar isso para Deus? Ou será que eu estou falando para mim mesmo? Né? Eu estou orando, eu estou dizendo para Deus, mas na verdade eu estou afirmando. E eu não sei se você tem essa experiência, se você estiver numa crise, em que no momento da crise você vê a crise, você não vê Deus. Né? No momento da crise você não consegue ver as outras coisas. Tudo fica escuro, tudo fica impossível. Você está vendo as evidências, você está vendo o exterior. Então, dentro de você, fala assim, não, mas Deus é grande. Você pode, talvez ajude você a repetir isso. Mas eu tenho descoberto que eu ficar pensando assim, Deus é grande, não tem muito efeito. Mas se eu for orar, aí parece que muda. Quando eu vou orar, quando eu vou dizer, Deus, o Senhor é muito maior do que essa situação. Eu estou falando uma coisa óbvia, eu estou falando uma coisa que todo mundo sabe. Na verdade, eu que preciso saber disso. Eu estou orando para Deus, eu preciso saber. Mas essa afirmação é importante, porque é através dela que no meu próprio coração vai mudando. E eu sempre chamo atenção para o fato, agora não vou me lembrar assim, de um salmo bom para comparar, mas tem vários salmos, e é gostoso a gente ver isso, tem salmos, todo mundo gosta dos salmos, mas se você for bem coerente, se você for pensar, tem alguns salmos que você... Peraí, né? Isso aqui é coisa que se ora... Porque tem os salmos que falam assim, Deus, julga os inimigos, mate as crianças dos inimigos. Falo, meu Deus, né? Que oração, modelo é essa aqui, né? E tem outras coisas que você vai encontrar nos salmos ó Deus, eu estou muito desanimado, eu estou muito para baixo, mas as coisas estão muito ruins, e o Senhor fica lá e não faz nada. Tem uns salmos que falam umas coisas de Deus que falam assim, peraí, isso aqui é... Eu acho que o cara, né, Davi ou outro salmista, ele não estava muito inspirado na hora que ele escreveu esse salmo, porque ele está falando coisas contrárias, ele está falando de derrota, ele está falando de vingança, ele está falando de coisas carnais, ele está falando que ele não consegue ver o livramento de Deus, ele não consegue acreditar, né? Mas vários salmos começam assim e você vai lendo e você descobre que no fim ele vai mudando, porque a oração tem esse efeito na nossa vida. Você começa falando com Deus, e é por isso que eu sempre falo, não descarregue as suas amarguras em cima de qualquer pessoa. Tem pessoas que estão preparadas para isso, né? O marido e a esposa devem estar preparados para ouvir um do outro, né? Senão, né, tem alguma coisa errada. Mas não descarregue aquilo que você está sentindo em cima de qualquer pessoa, porque você pode fazer mal para aquela pessoa. Tem coisas assim que você está sentindo, se você for ser honesto, sincero mesmo, você vai falar coisas que não devia falar, que pode prejudicar outra pessoa. Mas tem uma pessoa que aguenta qualquer coisa que você quiser falar. Tem uma pessoa que você pode falar o que quiser, até dele. Até dele você pode falar assim: Deus, e eu não sei porquê, eu estou sendo fiel, estou buscando o Senhor, e o Senhor não está me respondendo. Você pode reclamar com ele, você pode falar coisas que você acha que estão erradas. Deus aguenta. Deus aguenta. É lógico que Deus não vai aceitar uma atitude de dureza, Deus não vai aceitar se a sua atitude for assim, de amargura contra ele, assim, mas mesmo assim, você pode falar, principalmente se você tiver uma atitude de respeito, de temor a ele, e de falar assim: Deus, eu não estou entendendo, eu quero entender, mas eu não estou entendendo, eu não sei por que o Senhor está fazendo isso comigo. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Né? Então, Deus aguenta as coisas que a gente tem para falar com ele, e quando você começa a falar com Deus, as coisas mudam, o seu coração começa a mudar. Então, essas coisas aqui são evidentes, são óbvias, mas elas são importantes para nós mesmos. Você começa a orar, lembra o contexto da história? Josafá está enfrentando um exército muito grande. Ele não está entendendo, ele está apavorado, ele deve estar pensando: Deus, por que que eu fui tão fiel, estou fazendo tudo certo, estou buscando o Senhor, estou corrigindo as coisas erradas, estou levando a nação a buscar a ti, e agora vem um exército aqui, pela oração, você percebe que ele pensa no natural, que esse exército que vem, versículo 11, vê como nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança. E eu fico pensando, eu vou voltar nisso depois, mas eu fico lendo essa oração e essa situação, e pensando nos dias de hoje, olha só, há quanto tempo aconteceu isso? E hoje nós temos uma situação semelhante, porque qual exército estava vindo contra Josafá? Todos aqueles países que estavam em volta de Israel, que hoje são, né, aqui não incluiu a Síria, nesse caso aqui, né, mas tem todos os países em volta, né, o Egito, Jordânia, Arábia, Iraque, né, a Síria, Líbano, todos aqueles países que estão em volta de Israel. Aqui tem vários povos, né, tem três povos que se ajuntaram para ir contra Israel, e não tinha provocação, eles não estavam brigando sobre uma cidade. Qual era o propósito desse grande exército? Josafá está entendendo que o propósito deles é o mesmo de hoje. O que que os países em volta de Israel querem fazer hoje? Desde que Israel se tornou nação, eles falam abertamente: nós queremos varrer Israel do mapa. Nós queremos apagar essa nação de judeus, não existe mais. Não é uma questão assim, nós estamos brigando porque tem uma região aqui que nós queremos controlar, ou que às vezes hoje eles colocam coisa nas notícias, por causa dos palestinos, ou por causa de uma parte da cidade, ou por causa da faixa de Gaza. Não é isso não, podem acreditar que hoje, como naquela época, não é uma questãozinha. É uma questão grande, é simplesmente: nós queremos tirar esse povo totalmente da terra. Então, isso é crise, gente. Crise não é alguns probleminhas que a gente passa, que são grandes para nós, não estou desprezando, né? Cada um de nós sabe quais as lutas, quais as dificuldades que está passando, mas isso aqui é uma crise
E nós queremos entrar nisso um pouquinho mais para entender que o que está em jogo não é uma questão de morrer alguns soldados de Judá, não é uma questão da vergonha de Josafá perder uma batalha. O que está em jogo é este exército vem para tirar, para nos tirar da nossa herança, para nos varrer da terra que Deus nos deu. E nós vamos descobrir que isso também não é uma questão particular. Ainda que os judeus nem sempre entenderam isso, a questão dos judeus ficar na terra não é uma questão particular. Não é uma questão, coitadinho dos judeus, faz parte, mas não é a questão assim, coitadinho dos judeus, eles não têm um país para eles. Foi isso que motivou os judeus a voltarem para a terra, mas eles mesmos, eles não têm uma visão ainda restaurada, talvez alguns tenham, mas de maneira geral eles não têm uma visão. Por que Deus nos deu essa terra? Por que essa terra é tão importante? Não sei quantos já leram a história, mas na época que eles estavam, na época que eles estavam pensando em formar uma nação para Israel, né, dentro da terra deles, eles cogitaram, inclusive alguns dos judeus estavam até a favor disso, eles cogitaram separar uma região na África. Essa região aqui é muito problemática. O problema é ter uma terra para os judeus, então vamos escolher um outro lugar que não seja tão problemático, vamos separar, vamos delimitar uma região lá na África Central e vamos fazer um país para eles. A gente poderia pensar, pronto, resolveu o problema, coitadinho dos judeus, eles não têm uma terra para eles. Qualquer terra, em qualquer lugar, não, tem significado, é coisa impressionante, mas tem um significado. Aquela terra, aquela terrinha pequena, cheia de deserto, cheia de problemas, aquela terra é a terra que Deus prometeu, como ele falou aqui, que ele prometeu para Abraão, e essa terra é a nossa herança. E isso não é só por causa dos judeus terem um lugar para morar. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é, os nossos problemas, as nossas crises, elas nos envolvem. Abraão, ele queria ter um filho. Não foi sempre que Abraão estava pensando, puxa, eu preciso ter um filho que vai abençoar todas as nações. Abraão e Sara, eles queriam ter um filho. Eles não estavam pensando o tempo todo assim, puxa, Deus nos deu um grande chamamento e nós vamos ter um filho, desse filho vai nascer Jesus. Eles não entendiam essas coisas. Então Deus usa situações específicas na nossa vida, mas nós precisamos aprender a olhar além. Os meus problemas não são problemas pessoais apenas. Por meio dos meus problemas, Deus quer fazer alguma coisa para Ele. O problema da terra dos judeus é um problema para Deus, não é um problema para os judeus. É Deus que quer estabelecer o reino na terra. Por que que Deus escolheu aquela terrinha? Por que que Ele colocou uma terra cercada por inimigos mortais que querem apagar os judeus da face da terra? Isso faz parte de um outro plano de Deus. Mas o problema da terra é mais de Deus do que dos judeus. Porque Jesus não vai voltar para essa terra para estabelecer o reino dele aqui enquanto a terra não estiver firme nas mãos dos judeus e várias outras coisas que precisam acontecer como resultado disso. Então não é uma situação, quando você lê os jornais e ouve a televisão, que tem muito antissemitismo, tem muita propaganda, tem muito preconceito. De vez em quando, você entra na internet, tem uma notícia sobre Israel, naqueles sites de notícias que você lê os comentários. Eu prefiro não ler, mas de vez em quando eu dou uma olhada. Aqui no Brasil, você vê assim, lógico que eles não devem, talvez, representar a maioria, mas as pessoas que gostam de escrever os comentários, eles têm um ódio. Por que esse ódio? Ah, mas esses judeus, tinha que acabar com esses judeus. Às vezes não falam nesses termos, mas a ideia em todo mundo, jornalismo. Por que que os jornalistas precisariam estar contra os judeus? O que que os jornalistas têm contra os judeus? Estude um pouquinho a história passada, recente, contemporânea. Estude a história, você vai ver que é injustiça. É total injustiça. Eles falam, de vez em quando eles descobrem, ah, falaram que os judeus mataram, Israel matou civis junto com os terroristas. Olha só como Israel, eles são cruéis. Eu não estou falando que os judeus sempre fazem certo, de maneira nenhuma. Mas tem muita coisa que a armação, os palestinos sacrificam as próprias mulheres e crianças para fazer notícia. Eles colocam escudos humanos para morrer nos ataques, só para ganhar notícia. Gente, bom, todo mundo sabe, eles fazem os ataques suicidas. Eles não respeitam a vida, eles matam pessoas inocentes, eles fazem questão, eles celebram. Quando morreram aquelas pessoas, três pessoas, não foram muitas pessoas, esse ataque recente em Boston, eles fazem celebrações porque morreram. Então, gente, é muita injustiça, mas mesmo assim a mídia é a favor dos palestinos, dos árabes, e não entendem que tem algo muito mais em jogo. Então, é um assunto vasto, é um assunto empolgante, né, a gente pensar sobre isso, mas essa história faz parte de uma sequência durante os séculos. Assim como Deus tem um foco, e Ele vai trazer o reino dEle para a terra, e Ele não desiste, Ele continua trabalhando, Ele continua focado no que Ele quer fazer, Deus tem um inimigo, que se chama Satanás, que tem um foco também. Satanás é muito focado, e ele quer destruir, a descendência que vai trazer Jesus. Aqui um capítulo, no próximo capítulo aqui, Crônicas 21, vai ter uma pessoa possuída pelo espírito do inimigo que vai tentar matar toda a própria irmandade dele, o filho de Josafá vai tentar matar. Por que que ele faz isso? Ele tenta matar todos, ele mata todos os irmãos dele, porque Satanás quer exterminar a descendência de Davi. E outra coisa que o inimigo sempre quer fazer é acabar com a terra, acabar com a nação de Israel, porque aí Jesus não pode voltar. Eu não tenho nenhum segredo sobre como que funciona a mente de Satanás. Eu não sei como é que, né, como que ele funciona. Mas ele deve saber, porque no tempo de Jesus os demônios falavam com Jesus: por que que o Senhor está nos expulsando antes da hora? Antes da hora, que hora? Que hora que os demônios estavam falando? Eles sabiam, eles sabem que eles vão ser derrotados. Eles não são idiotas, eles são demônios, mas não são idiotas. Eles sabem que vão ser derrotados, mas eles querem ganhar um pouquinho mais de tempo. Não é a hora ainda. Como é que o Senhor vem nos expulsar agora? Não é a hora ainda. Então Satanás sabe que ele vai ser derrotado, mas ele quer ganhar um pouco mais de tempo. Então ele faz tudo para destruir a nação de Israel, para não deixar a terra nas mãos do povo de Deus, porque aí Jesus não pode voltar. Então, desde aquela época, o inimigo tem essa estratégia, ele ajunta nações, exércitos enormes, para tentar acabar com o povo de Deus. E ele está fazendo isso desde aquela época até hoje. E a Bíblia fala que no último tempo, a última grande batalha, ele vai ajuntar todas as nações. Todas as nações contra Israel. Preparem-se, gente, preparem-se. Nós, quem estiver a favor do propósito de Deus, quem estiver a favor de Israel, vai estar na minoria das minorias das minorias, porque todo mundo vai ser contra. Todo mundo vai ranger os dentes, todo mundo vai falar assim: nós temos que acabar com esse povo. E Satanás vai conseguir juntar nações e recursos de tal forma que não vai ter chance nenhuma para Israel. Aquilo que nós já vimos dos árabes ajuntando contra Israel, isso aí vai ser pequeno em relação ao cenário final de todas as nações contra Israel. Então, é esse tipo de cenário que Josafá está enfrentando. Então, voltando aqui para a primeira parte da oração. Quando Josafá começa a oração dele falando: Deus, o Senhor Deus de nossos pais. É interessante, ele poderia ter começado o Senhor Deus dos céus, mas ele começa o Deus de nossos pais, porque nós não entramos nessa história de repente, de paraquedas. Nós, os gentios, até, de certa forma, entramos, porque biologicamente nós não fazemos parte da descendência. Mas quando nós somos enxertados, como Paulo fala em Romanos, quando nós somos enxertados dentro da videira, dentro da oliveira, que tem raízes, que tem tronco, que tem uma antecedência, nós entramos num povo que tem história. Nós estamos entrando na história e nós nos tornamos filhos de Abraão. Nós precisamos pensar mais nisso. Você e eu recebemos a graça de sermos filhos de Abraão. Em Efésios, Paulo fala: mas vocês antes, vocês não tinham aliança nenhuma com Deus. Vocês eram cortados, vocês eram fora. Vocês eram um povo de fora. Tem o povo escolhido, tem o povo que tem Deus e tem o resto que não tem Deus nenhum. Vocês eram separados de Deus, vocês não tinham esperança. Ele fala tudo isso em Efésios 2. Mas vocês foram enxertados. Hoje nós somos filhos de Abraão e nós podemos orar junto com Josafá: ó Deus de nossos pais. Ó Deus, isso significa que nós estamos dentro de uma história, dentro de uma aliança. Eu não sei, eu acredito que a maioria do povo cristão hoje, do povo evangélico, do povo cristão, eu acho que a maioria não tem esse senso de história. Nós não temos esse senso de que nós fazemos parte. Josafá colocou como a primeira parte da oração dele: como é que eu vou orar para um Deus? Eu vou falar que Deus é poderoso, eu vou falar que Deus manda em tudo, mas e o que que Deus, esse Deus que manda em tudo, o que que ele tem a ver comigo? Por que que Deus vai se preocupar comigo? Por que que Deus vai se preocupar com o exército que vem contra mim? Qual a minha parte? Onde que eu entrei nisso? Eu entrei porque eu sou descendência de Abraão. Eu entrei porque Deus tem um compromisso, Deus jurou, Deus colocou a honra dele em jogo. E isso é tão maravilhoso porque hoje nós estamos vendo as duas coisas. Tem Israel natural, que eu já mencionei, Deus vem se mostrando fiel. Se Deus é fiel ao povo que ainda é, o povo judeu hoje, fora aqueles que aceitaram realmente Jesus como Messias, mas o povo judeu hoje que ainda não conhece o verdadeiro Messias, e muitos deles nem mantêm as próprias tradições deles, tem muitos judeus que eles chamam de judeus seculares, que não mantêm a própria fé da tradição deles, na tradição da Bíblia, do Velho Testamento. Mas se Deus está sendo fiel, como ele está sendo na nossa geração, né, no século passado, a gente vê Deus tem feito, gente, não é tremendo? Eu não sei vocês, eu amo ver filmes, eu amo ver histórias sobre como Deus, na nossa geração, como Deus livrou os judeus. Eles declararam o Estado em 1948, no dia seguinte já tinha guerra contra eles. Eles não tinham armamento, não tinham exército preparado, eles não tinham, até aquele momento, eles nem tinham liberdade para formar um exército. Como que eles iam enfrentar? Era igual esse aqui, não tinha possibilidade nenhuma. E Deus livrou, a história aí tem muitas histórias tremendas de livramento, e a gente nem vê necessariamente, a gente talvez nem conheça muitas histórias por trás dos bastidores. Quantos judeus buscavam a Deus naquele momento? Eu acho que alguns sim, com certeza. Mas Deus foi fiel, eu quero dizer que Deus foi fiel às promessas dele a Abraão, mesmo quando o povo não era fiel a ele. Muitos judeus hoje não buscam a Deus, não creem em Deus. E Deus tem sido fiel. Imagine se Deus não vai ser fiel àqueles que fazem parte da descendência de Abraão. Amém? Então, nós precisamos ter uma visão diferente, uma visão diferente. Esse início da oração de Josafá é uma visão de Deus. É uma coisa óbvia, acho que vocês já ouviram isso em muitas pregações. Não olhe para os seus problemas, olhe para Deus, não é? Muitas, assim, isso às vezes até colocado assim dentro de um contexto um pouquinho... É errado, mas é um princípio certo. Não olhe para os seus problemas, olhe para Deus, né? E isso é um princípio importante. Agora, eu volto àquele negócio que eu falei no início. Como que você está no meio de um problema, no meio de uma crise, como é que você vai ver Deus como grande e a sua crise como pequena? Como é que você vai fazer isso? É na oração. Não é uma coisa mágica, não tem uma fórmula mágica. Mas olha, gente, é uma coisa que é fantástica, funciona. Você se coloca para orar. Ore verbalmente, ore em voz alta, ore com sua família, ore com outros irmãos. Ore, fale de Deus, fale assim, Deus e nossos pais, eu sou descendente de Abraão. E de repente você começa a ver, seus problemas não são problemas só de ordem pessoal, são problemas pessoais, são situações pessoais, são crises na família, crises de saúde, crises financeiras, crises de todo tipo que vem contra nós. E como nós falamos, algumas crises vêm porque a gente não estava buscando a Deus. Algumas crises podem vir na nossa vida porque Deus fala assim, oh, você acha que você pode conseguir sozinho? Vou mostrar o que acontece quando eu não estou junto com você. Mas tem crises que vêm quando você está buscando a Deus. Tem crises que vêm quando você está, ninguém é perfeito, ninguém está buscando como deveria, mas tem crises que vêm quando sua vida está diante de Deus, você tem buscado a Ele, você tem se colocado diante dEle e vem uma situação enorme que você não consegue ver a saída e você não consegue ver Deus como aquele que é... Você sabe, Deus é poderoso, mas eu não sei se Deus está ligando para mim, eu não sei se Deus se interessa no meu problema, não sei se Deus vai fazer alguma coisa, mas comece a orar, Deus... de nossos pais. Eu faço parte de uma história. Tem uma história, e ele vai citar a história aqui. Tem uma história. Deus, afinal de contas, a gente pode estar assim muito longe do que deveria ser, mas nós somos descendentes de Abraão. E quem era Abraão? Abraão era teu amigo, o primeiro lugar na Bíblia. Tem três lugares na Bíblia que fala que Abraão foi amigo de Deus, mas esse aqui é o primeiro. No relato de Gênesis não fala uma vez, não usa esse termo. Não fala Abraão amigo de Deus, no livro de Gênesis não tem. Na história de Gênesis não fala. Fala em 2 Crônicas, em Isaías 41 e em Tiago 2. Três vezes na Bíblia Abraão é chamado de amigo, mas... Tiago está citando o Velho Testamento, então ele claramente estava ou citando Josafá ou citando Isaías. E eu acho que Isaías estava citando Josafá, né? Porque veio depois. Né? Então, Josafá foi quem falou assim, Deus, Abraão era teu amigo, o Senhor fez aliança com ele, o Senhor prometeu. O senhor fez, isso aí não depende mais. Assim, lógico que a descendência tem que continuar servindo a Deus. Deus quer cumprir a promessa dele para uma descendência que vai cumprir, que vai continuar a aliança. Mas a aliança de Deus com Abraão é incondicional. Chegou ao ponto que Deus falou assim, olha, vou cumprir o que eu prometi. Então, Deus de nossos pais, Deus dos céus. Então vamos lá, vamos ver aqui. Ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Que adianta ter um Deus no céu se o meu problema está aqui na terra? Por que ele fala o Deus, o Senhor é o Deus dos céus? Por quê? Por que me conforta saber que Deus é o Deus que está nos céus? Estou falando de coisas bem simples, não precisa pensar numa coisa muito complicada. Por que é um conforto? Por que é uma coisa que eu preciso afirmar que Deus é o Deus dos céus? Muito simples. Os céus governam a terra. Lá que é o sede do poder. Se você tem uma linha direta para Brasília, para a mesa do presidente, pronto. Estou falando com o centro do poder. Então, se os céus governam a terra, e tem muitos versículos que falam sobre isso, Salmo 103, acho que anotei aqui, Salmo 103, 19, que Deus está nos céus e ele governa sobre todas as coisas. Então, quando eles falavam assim, Deus, o Senhor é o Deus dos céus, é porque ele entende que os céus governam a terra. Então, se Deus está nos céus, ele está no centro de poder, ele que manda em todas as coisas. Então, o Senhor é o Deus dos céus. E aí ele faz a outra pergunta. Não é o Senhor, não és tu, que domina sobre todos os reinos dos povos? Outra coisa, sim, é evidente, eu não vou ficar reforçando muito essas coisas, a gente deve saber, mas são coisas que a gente precisa continuamente ter uma nova revelação. Não existe nada, absolutamente nada, que possa acontecer fora do controle de Deus. Amém? Dá para acreditar nisso? Isso tem que ser aplicado na nossa vida. Quando vem uma situação que é através de alguém, todas as crises sempre têm relação com alguém. A não ser assim, sei lá, uma enfermidade, que sabe que não veio de uma instrumentalidade humana, mas situações críticas, que envolvem pessoas, você precisa saber, você precisa reafirmar, a oração reafirma, Senhor, nada disso, mesmo as enfermidades, demônios, não existe nada que possa me atingir. A história de Jó mostra que nada atingiu Jó que Deus não permitisse. Não tem uma coisa lá que, coitado, Deus também não sabia que isso ia acontecer, ou Deus também não podia fazer nada, não existe isso. Todas as coisas são controladas por ele, então por isso que eu preciso enxergar minhas crises sob a ótica de Deus, eu preciso enxergar as guerras como algo que está além desse visível natural. Não só ver que Deus está acima de todas as coisas, mas entender que a crise é permitida na minha vida para gerar alguma coisa. E a gente estava, até no louvor que a gente estava cantando no início, eu estava pensando sobre isso. Nós queremos exaltar a Deus. Adoração é isso. Deus, Tu é a glória, Tu é a honra, Teu é o poder. No céu, todo mundo sabe disso, não é? Não é verdade? Todo mundo sabe, todos os anjos, ninguém lá questiona a autoridade de Deus. Quem questionou já foi expulso de lá. Então, no céu, não tem nenhuma voz discordante, ok? Mas na terra, tem muitas vozes discordantes. E nós vivemos num mundo em que existem vozes muito fortes, humanistas, ateus, outras religiões. Existem muitas vozes desafiadoras vozes que não acreditam. E a Bíblia fala que Deus é aquele que vai estabelecer a sua glória aonde? Na terra, porque no céu já está tranquilo, todo mundo aceita, todo mundo se prostra, todo mundo adora, Deus não tem problemas no céu. A glória dele precisa ser estabelecida na terra. Ah, eu sei, como Marta falou, eu sei que um dia, né, sobre a ressurreição, não foi isso? Ah, seu irmão vai ressuscitar. Ah, sim, Jesus, eu sei. Um dia, e a gente fala isso sobre a glória, né? Ai, eu não vejo a hora. Um dia esses ateus vão ter que reconhecer que estão falando bobagem. Né? Um dia eles vão reconhecer. É verdade, mas a Bíblia fala que o reino de Deus já veio. E o reino de Deus precisa ser manifesto progressivamente antes da volta de Jesus. Isso significa que Jesus, a glória dele precisa ser estabelecida, logicamente, em parte, não é uma coisa total, não são todos os ateus, não são todas as pessoas que são contra Deus, que vão reconhecer a Deus antes da vinda de Jesus, mas algumas pessoas vão, amém? Algumas pessoas vão reconhecer a glória de Deus antes da volta dele. E esse reconhecimento da glória de Deus antes é uma coisa que depende da igreja. É a igreja, é o povo dele que vai manifestar o testemunho de Deus. Agora pensem comigo, nós não vamos terminar nessa oração hoje, né? Mas pense comigo. Eu não queria estar na pele de Josafá. Eu não queria estar pensando naquele exército enorme e que ele não tinha condições. Vocês não acham, assim, a gente acha bonito, né? Leia o versículo 12 comigo de novo. É bonito isso, a conclusão da oração dele. Ó nosso Deus, não os julgarás? Pois em nós não há força. É bonito um líder falar isso, não é? Vocês não acham que é bonito? Mas pensa um pouquinho, se é fácil um líder falar isso. Não foi fácil Josafá falar isso e não é fácil para nenhum líder. Eu costumo dizer assim, pai e mãe são líderes dentro da sua casa. Nós não gostamos de falar assim, eu estou perdido, não sei o que fazer. Eu não tenho capacidade. É humilhante. É humilhante falar isso. É humilhante falar isso. E aí? Homem de fé, né? O cara que está na frente do povo de Deus. Homem de fé, o que vai fazer? Você espera que o homem vai falar assim, não, não tem importância, eu estou tranquilo em Deus, Deus vai libertar. Não, é assim não, o líder tem que levantar na frente de todo o povo. Aqui está Judá inteiro, representantes de todas as cidades do reinado dele. Ele que é o rei, ele que manda, ele que todo mundo tem temor, todo mundo respeita, todo mundo presta homenagem a ele. Ele está na frente de todo mundo e está falando assim, na oração dele, ele está falando assim, ó Deus, eu não sei o que eu vou fazer agora não, eu não sei o que nós vamos fazer. Aí o povo fala assim, o nosso rei não sabe o que vai fazer, o nosso rei não sabe o que vai fazer, tem um exército, pelo menos o rei, ele tem que ser aquele cara corajoso, ele tem que ser o herói, ele tem que ser, assim, não, não importa, a gente vai, Deus vai nos dar a vitória. Aí o povo vai, né, mesmo que morra, vai todo mundo feliz, porque o herói sabe que ele está fazendo certo. Não, ele fala assim, não sei o que eu vou fazer não, em nós não tem força, não tem força perante essa grande multidão, não sabemos o que fazer. Mas os nossos olhos estão em ti. E aí ficou silêncio. Eu de vez em quando falo aqui que eu tenho certeza que Deus tem essas cenas gravadas, porque muito antes do homem inventar o vídeo, né, a câmera, as gravadoras, assim, Deus, logicamente, sabe, ele tem essa fita gravada. Essa é uma que eu queria ver. Eu quero ver todas, né? Vai ter eternidade, então eu quero ver todas. Mas assim, essa fita eu queria ver, porque eu tenho praticamente certeza que depois dessa oração ficou um silêncio. O cara não sabe o que vai fazer. O cara não sabe o que vai fazer. E nós estamos enfrentando. Ele tá decretando a nossa morte. Vem um exército. Ele nos disse que não tem força. O exército não dá conta. Ele chamou a gente, mulheres, crianças, todo mundo. Nós saímos da nossa cidade. Nós vamos ser massacrados, porque o rei não sabe o que vai fazer. Então, isso é uma situação humilhante. Humilhante. Mas é essa situação que traz a presença de Deus. É essa situação quando os nossos olhos estão postos nele. Né? Então, ele está colocando diante de Deus, ele está perguntando: Deus, meu coração está terrivelmente enfraquecido, estremecendo, eu não sei o que fazer, mas ele começa a oração falando da história, falando que Deus é o Deus dos céus. Vamos só terminar essa parte aqui. Deus é o Deus que governa as nações, ou seja, todas as coisas que acontecem, acontecem porque Deus permite. E então, completando essa ideia de que o reino de Deus na terra, Jesus ensinou a gente a orar: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Então, a oração começa assim: quem que é Deus? Quem é Deus? Que Deus não é só pai e amigo de Abraão, mas ele ensinou assim: Pai nosso, Pai nosso. Então, nós entramos nessa relação de pai com Deus. Ele é pai. Mas a oração, o fundamento, o primeiro foco da oração é: venha o teu reino. E essa oração, venha o teu reino, é uma oração escatológica, que significa assim: um dia, quando Jesus voltar, o reino virá. Mas é uma oração presente. Jesus não estava falando: venha o teu reino, só naquele dia. Ele estava dizendo: traga já uma manifestação do teu reino, traz um sinal do teu reino, traz uma pequena parte do teu reino, faz com que alguém na terra já veja a tua glória. E aí você começa a dizer: por que a guerra? Por que Josafá passou por essa guerra, um homem temente a Deus? Por que que ele passou? Porque nessa guerra, Deus foi glorificado. Nessa guerra, Deus se manifestou. Para Deus se manifestar, foi preciso expor o homem. Gente, entenda isso. Entenda isso. Nós precisamos ser expostos como fracos. Deus não pode ser glorificado quando eu sou forte. Deus não pode ser glorificado se eu conseguir a vitória por meu próprio mérito. Ele não pode ser glorificado. Ai, mas que sofrimento. Deus ia permitir isso? Ele permite. Que coisa maravilhosa. Você não acha que Josafá foi muito abençoado por essa experiência? Ele foi muito abençoado, mas antes de ser abençoado, ele passou por uma exposição da fraqueza dele. Ele precisou ser exposto para que Deus fosse glorificado. E nessa glorificação, nós temos um prenúncio do reino de Deus. Nós temos uma pequena amostra. Gente, isso que aconteceu, para eles foi o máximo. Um exército enorme. Eles não levantaram a espada e todo mundo morreu. Que coisa fantástica! Mas isso é uma pequena amostra. Vai ser muito maior. O contexto, o desafio, o poderio das nações. Imaginem hoje o tipo de armamento que tem, o tipo de exército que tem no mundo inteiro. Vamos juntar China Coreia, Irã, Estados Unidos, Rússia, vamos juntando, vamos, todo mundo contra Israel. Eu não sei se cada um desses países, a Bíblia fala assim, todas as nações. Então, ajunta todo poderio. Israel está lá. Israel está lá. Só, não tem chance. Não tem chance. É a maior oportunidade na história de Deus se glorificar. E isso Deus quer mostrar na nossa vida individual. Amém? Isso Deus quer mostrar. Ele quer usar as, entre aspas, eu sei que para nós são grandes, mas eu vou colocar assim, nesse contexto da grandeza de Deus, da história, você não acha que o seu problema é pequeno? Não é bem pequeno o seu problema. Não, o meu problema é assim, isso aqui está arrasando minha vida, é grande, sim, é grande. Mas compare com o que nós estamos falando em termos assim, da história, de tudo que Deus... É pequeno, mas nessas crises pequenas para Deus e grandes para nós, mas nessas crises é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Deus só pode ser glorificado quando nós somos expostos como fracos, como frágeis, como sem recursos, mas nossos olhos estão postos nele. Se a gente está fraco, incapaz, mas a gente não reconhece, a gente não dá o braço a torcer, a gente não cede, não se humilha, Deus também fica, ele não vai ser glorificado. Né? A gente sai por aí com bravata como se a gente tivesse força. E a gente precisa aceitar, Deus sabe como fazer isso, Deus tem que aplicar na vida de cada um, mas que Deus nos ajude, amém? Senhor, nós queremos nos ver dentro do teu plano, queremos nos ver dentro da tua perspectiva, assim como Israel, assim como esse povo, provavelmente na época eles não tinham nenhuma noção, do significado daquela crise. Eles só sabiam que estava em crise. Mas o Senhor levantou Josafá, que conseguiu ver além da crise imediata, ele conseguiu ver onde eles estavam no propósito de Deus. Ele conseguiu ver aquela crise dentro de uma perspectiva muito maior. E ele clamou a ti, não só em favor do livramento em si, mas ele clamou a ti em favor do teu plano, em favor do teu propósito. Ó Deus, ajuda-nos a ver a nossa vida fora do nosso contexto tão pequeno, fora da nossa perspectiva tão limitada. Ajuda-nos, Senhor, a ver que nós fazemos parte de um grande propósito e ajuda-nos a ver que quando nós cantamos, a Ti seja a glória, a Ti seja a honra, a Ti seja o poder. O Senhor tem esse poder no céu, mas o mundo não está vendo isso. E o mundo só verá esse poder, essa glória que o Senhor tem através da nossa fraqueza. E o Senhor nos livrando, o Senhor nos tirando das crises pequenas, ó Deus, das nossas crises individuais ou coletivas, através, ó Deus, da tua intervenção sobrenatural. É na crise que o Senhor vai ser glorificado. Ajuda-nos a aceitar isso e a honrar a ti com a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, te pedimos. Amém.